Parabéns a Vossa Excelência, senadora Glucivânia. Determinada. Senadora Patrícia Saboia, junto com a senadora Luciavânia, senadora Maria do Rosário, poderia dizer, e trabalharam numa comissão mista aqui, deputadas e senadores, nessa linha de defender as nossas crianças e adolescentes contra a exploração sexual. Parabéns, senadora Patrícia. Parabéns também ao senador Papaléu Paz, pelo seu projeto que foi promulgado, 5 de outubro, Dia da Cidadania. Senhor presidente, eu quero fazer alguns informes rápidos. Primeiro, eu gostaria de registrar que o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, foi indicado para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Deixo aqui meus cumprimentos a ele e tenho a certeza que o povo gaúcho está torcendo e trabalhando pela sua indicação. Quero também, senhor presidente, destacar que hoje o senador Tião Viana divulga junto toda a imprensa o seu relatório sobre a LDO. O senador Tião Viana, no seu relatório, usou para efeito de crescimento do salário mínimo o PIB de 2008 e 2009. Porque se ele usasse só o PIB de 2009, o aumento real seria zero. Como ele fez uma composição de 2008 e 2009, tudo indica que o salário mínimo, a partir de 1º de janeiro, não será menor que R$ 550. Eu poderia aqui fazer uma projeção, senhor presidente. Eu que já fiz greve de fome para que o salário mínimo ultrapassasse a barreira dos 100 dólares e dizer que, em 1º de janeiro, o salário mínimo deverá ultrapassar a barreira dos 310 dólares, representando que o poder de compra, se voltarmos a 8 anos atrás, mais do que dobrou em matéria de poder de compra, para que não ficássemos só na análise do dólar, e alguns diriam que o dólar está desvalorizado em relação ao real. Mas dizer também, senhor presidente, que fiz emenda com o objetivo de assegurar que o mesmo aumento real, seja 5%, 6%, 3%, porque o Congresso é que vai decidir, seja estendido também aos aposentados e também aos pensionistas, como já fizemos por iniciativa deste Senado e, por fim, aprovamos o 7,72, que daqui partiu 100%, a Câmara alterou, voltou, ficou 80%, e os aposentados de todo o país festejam a sanção feita pelo presidente Lula, assegurando o reajuste de 7,72. Eu passaria em seguida a Vossa Excelência, senador Romeu Tuma, mas me permita ainda que eu destaque também dois editoriais de jornal. O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, publicou em seu editorial de domingo o texto com o título Estatuto da Igualdade Racial, Espírito da Conciliação. Diz parte desse editorial: ainda que o tema provoque naturais controvérsias, é fundamental para o país que essa questão continue sendo debatida à luz da conciliação. Ponderam ainda que a busca da igualdade e o combate a qualquer forma de preconceito e discriminação tem que ser objetivos permanentes de todos os legisladores, pois esta é a vontade inequívoca da população. E aqui lhes cumprimento esse senador como autor do Estatuto da Igualdade Racial. Um outro texto que também está na internet foi escrito pelo presidente da Legião da Boa Vontade, Paiva Neto, que se refere também a esse estatuto, que eu tive a alegria de ser o autor, da seguinte forma: muito precisa ser feito, diz Paiva Neto, para melhorar as condições, não somente dos negros e indígenas, mas, da mesma forma, de todos os grupos explorados, de imigrantes, além de mestiços e brancos pobres de nosso país. Entretanto, diz ele, vejo na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, de autoria do senador Paim, passo significativo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, em que jamais a cor da pele interfira no estabelecimento de benefícios para o povo. Senhor presidente, quero ainda registrar que o texto contém, e que eu vou deixar registrado aqui nos anais da Casa, os principais avanços alcançados com a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que aprovamos e o presidente Lula vai sancionar agora no mês de julho. Eu deixo aqui uma síntese de 17 pontos que eu considero mais importantes. Mas como me disse hoje pela manhã, o ministro da CEPIR, ministro Eloy Ferreira, a aprovação do Estatuto é um marco legal histórico, a principal lei de combate ao racismo e preconceito depois da Lei Áurea, aprovada em 13 de maio de 1888. O Estatuto, senhores senadores e senadoras, não é uma lei perfeita, não é o dos nossos sonhos, mas lembramos aqui que quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado, também, muitos criticaram. E hoje ele é festejado em todo o país, com as mudanças pontuais que foram feitas a partir da aprovação do mesmo. Da mesma forma, o Estatuto do Idoso, aprovado e sancionado aqui, esse também de minha autoria, há 6 anos, não era perfeito. Como não é perfeito também o reajuste dos aposentados. Nós queríamos 100%, mas quem não festeja hoje os 80% do PIB concedido a todos os aposentados e pensionistas que ganham mais que o salário mínimo e quem ganha um salário mínimo. É bom lembrar que recebeu 9,66. O Estatuto da Igualdade Racial, que tive a alegria de apresentar há cerca já de uma década, repito, não é a redação dos nossos sonhos, mas com certeza significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. 2010 é o ano que assim entra para a história, pelos avanços que tivemos aqui no Senado, para os aposentados, para os discriminados, nesse momento pelo Estatuto, mas também por toda a política social e econômica apresentada pelo presidente Lula, que ninguém tem dúvida que deu certo. Gostaria de dar nota 10 para o ano de 2010. Para isso, temos que aprovar, sim, o pré-sal. Mas no pré-sal, aprovar, como aqui aprovamos, uma emenda de nossa autoria que garantiu que 5% do fundo social do pré-sal, e não só da parte correspondente ao fundo que vai para a miséria, vai ser destinada para a Previdência para garantir a reposição das perdas dos aposentados e também dos pensionistas. Senadores, eu quero ainda destacar que eu gostaria muito de ver aprovado ainda esse ano o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que essa casa já aprovou, senador Romeu Tuma. Está lá na Câmara, o deputado Celso Russomanno é o relator. Está com o parecer pronto. Não vejo motivo nenhum de não ser aprovado ainda esse ano e também promulgado. Eu passo a parte a Vossa Excelência com satisfação e ainda peço à Presidência do Trabalho que considere na íntegra os pronunciamentos que aqui fiz, já que fiz praticamente comentários de forma resumida sobre os três. Senador Romeu Tuma.
Senador Paulo Paim, agradeço a Vossa Excelência. Não tenho, talvez, o direito de interromper o importante discurso de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência traz ao conhecimento da sociedade brasileira, da população, através dos meios de comunicação, o trabalho social que o Senado vem desenvolvendo nos últimos anos. A questão do salário mínimo, o presidente Renan criou a comissão especial para
grande iniciativa, fiz parte dela como relator.
Estabelecer
parabéns,
a forma Renan de aplicação da qual fiz parte e Vossa Excelência foi o ilustre presidente por saber realmente como alcançar os benefícios do aumento do salário mínimo, que trouxe o quê? Muita gente sair da pobreza. Fala muito que o Brasil cresceu, na parte da pobreza foi para a classe...
30 subiu, milhões de brasileiros saíram da pobreza.
Mas é em razão do que foi feito nesta casa, senador. Nós não podemos esquecer que se não é o Congresso a realizar a possibilidade da legislação, o governo não tem o que sancionar. E ele sanciona, às vezes, até sob pressão dos discursos que aqui são feitos, e um deles é de Vossa Excelência. Vossa Excelência falou sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Eu vi a sua angústia no dia, porque ele não era completo como a sua visão primária a respeito do assunto. Mas me disse com muita tranquilidade que não abriria a boca, não falaria, para não prejudicar a aprovação, porque nós teríamos um alicerce para construir o futuro da melhor forma possível. Então, já existe o estatuto. O que precisa melhorar vai ter uma base já formada pela aprovação, graças à inteligência e à serenidade com que Vossa Excelência trouxe até para nós, que nós não puséssemos nenhum obstáculo, e o senador Demóstenes, crente que isto iria dar um princípio, o primeiro passo, colocou em votação e, por unanimidade, Vossa Excelência recebeu o resultado com os aplausos da nação brasileira. Eu apenas interrompi para mostrar que Vossa Excelência, como membro desta casa, demonstra a importância da luta dos congressistas pelo trabalho social, que Vossa Excelência é um dos líderes. Mas nós temos seguido tranquilamente os seus passos para mostrar que estamos trabalhando em benefício da sociedade brasileira. Parabéns, senador.
Senador Botelho, o senador Renato Forte fez questão e pediu para mim, até para que o Brasil saiba, se eu não podia ler pelo menos os pontos que eu entendo serem mais importantes para que a sociedade saiba o que trata o Estatuto. Então, vou ler rapidamente, são 17 pontos, eu só vou ler o título, não vou ler o texto. Número 1, o que trata o Estatuto? Ele combate toda e qualquer tipo de discriminação, por etnia, por raça, por cor, por procedência, por origem. Todo tipo de discriminação, nesse escopo aqui está garantido que teremos políticas públicas. Número 2, os caminhos estão abertos para que o poder público e a iniciativa privada promovam a inclusão daqueles que são discriminados. Número 3, estabelece expressamente a legalidade das ações afirmativas. Número 4, garante a defesa jurídica de todos os programas de ações afirmativas. 5º, garante a terra dos quilombolas, quando diz os remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos para os fins de que eles possam assumir a sua propriedade. Trata também da área do trabalho, justiça e segurança. Pune os crimes virtuais na internet na questão de racismo. Garante a liberdade de consciência e de crença ao livre exercício do culto religioso. Tem um capítulo específico das religiões de matriz africana, como aqui combate o preconceito, seja contra os evangélicos, católicos, luteranos, enfim, garante a liberdade religiosa. Trata também da saúde, reconhecimento cultural e aprofunda na questão da capoeira, do financiamento das iniciativas da promoção da igualdade racial via o orçamento, políticas para a juventude, política para as mulheres negras, políticas para moradia, educação, estímulo ao empreendimento de negros direcionado à igualdade. Quanto ao turismo, trata das micro e pequenas empresas, fortalecendo para que os negros possam avançar como os micro e pequenos empresários também. Trata, inclusive, dos meios de comunicação, porque ele diz que vai ter que haver uma igualdade da participação dos negros nos filmes e peças publicitárias. Acompanhamento e elaboração das ações de promoção da igualdade. Senhor presidente, esse é um resumo do Estatuto da Igualdade, que está sendo chamado em todo o Brasil o Estatuto da Inclusão.
o Estatuto da Conciliação. Eu não vi nenhuma crítica, senhor presidente. As críticas que eu vi, e é natural, de um setor do movimento negro que gostaria que avançasse muito mais. Eu também gostaria, mas isso foi já um avanço. Ninguém pode negar isso. E alguns que quiseram dizer que o estatuto não contemplava nem a metade do que sonhava a comunidade negra. Não é verdade. O estatuto, reconheço, poderia ser melhor, mas é um avanço e a partir do momento que toda a sociedade, brancos, negros e índios, conhecerem mais o Estatuto, tenho certeza que ele será tão aplaudido como é o Estatuto do Idoso, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e como será, tenho certeza, que esperamos que se aprove ainda esse ano, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Senhor presidente, muito obrigado. Considere na íntegra.